Os irmãos que não estavam ontem, foi gravado, né, isso, Everton? Cadê o Everton? Foi gravado, né? Então, eu vou fazer agora só uma pequena recapitulação sobre o que a gente falou. E quem não trouxe Bíblia, eu tenho a Bíblia aqui para emprestar, a preço módico. Tem mais uma Bíblia aqui, que eu não sei de quem é, que ficou por aqui, a sua. Do Cláudio. Do Cláudio Abete. Lá em Jundiaí a gente fala, assim, é lá em Jundiaí que a gente fala. Eu não vou falar aqui, tá? Mas lá em Jundiaí a gente fala quando a pessoa não traz Bíblia para sentar perto de um crente, mas não vou falar aqui. Tá bom? A gente fala isso lá porque aqui eu não teria coragem de falar isso com vocês. Correto? É feio, né? A gente de fora falar essas coisas aqui, então não vou falar, tá bom? Mas tem uma emprestada aqui, aliás, para emprestar, tá? Ontem, de todas as coisas que a gente falou, eu quero só pensar um ponto: que o homem e a mulher foram criados para servir a Deus. Esse é um ponto que a gente precisa fixar. Você sabe, e eu falei isso ontem, que se a gente quiser ter uma mudança no nosso comportamento, a gente precisa mudar o conceito. Tá certo? Então a frase é: sem mudança de conceito, não há mudança de comportamento. Às vezes a gente fica lutando para mudar um comportamento. Mas se o conceito continua o mesmo, o comportamento não é mudado. E essa é uma orientação, uma instrução da palavra, quando diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso fala de quê? Mudança de conceito. E o que é o conceito? O conceito é a apreciação que a gente tem a respeito das coisas. Então vamos dizer, Deus olha para isso aqui e Deus fala que isso aqui é da cor preta. O que é que nós vamos falar? É preto. A palavra confessar, ela tem o mesmo sentido da palavra homologar. Homologar significa dizer a mesma coisa. Então, a mudança de conceito é quando a gente aprende a falar das coisas o que Deus fala. Deus fala: isso aqui é ruim. Eu tenho que falar o quê? Que é ruim. Eva não fez isso. A palavra diz que Eva desprezou o conhecimento do Senhor. Isso gerou tudo o que nós estamos experimentando de ruim, de péssimo, de desastroso na história da humanidade. Por quê? Uma questão de conceitos. Deus falou: não coma que você morre. Ela falou: eu sei mais do que Deus, eu vou comer. E aí nós sabemos o resultado. Não só sabemos, como temos experimentado o resultado. Então, o conceito que eu quero firmar agora de princípio é: o homem e a mulher foram criados para servir a Deus. E nisso está a alegria do homem. Nisso está a felicidade do homem. A felicidade do homem não está em coisas. A felicidade do homem está em Deus. A palavra diz que o Senhor é a minha alegria. Então, a alegria não é um mero sentimento. A alegria é uma pessoa. Assim como a paz não é um mero sentimento. A paz é uma pessoa. O Senhor é a minha paz. Amém? Por isso que ele fala que a paz dele, ele daria não como o mundo dá. Por quê? Porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz com Deus. Ele é o que traz paz ao nosso coração. Ele é que nos sustenta em paz. Ele é que nos carrega em paz. E ontem também, citando Efésios, nós lemos o versículo 10 do capítulo 2, que começa falando o que nós somos. E o que que a palavra diz que a gente é? Poema de Deus. Você não acha isso bonito, não? Se você tiver vergonha assim no público, mas chega lá no espelho do seu banheiro e entra no teu banheiro em secreto, porque o teu pai te vê em secreto, né? E chega lá no banheiro e fala assim: eu sou um poema do Senhor. E saia do banheiro assim com atitude de poema. Eu não sei como é que é não, mas saia de lá com essa atitude de poema. Somos feituras dele, para ele. Tudo foi feito por ele, por meio dele, e tudo inclui a mim e inclui você. Amém?
Amém.
Nosso destino é o Senhor. Com o pecado, nós nos tornamos impedidos de servir a Deus. Era impossível servir a Deus. Porque o pecado faz separação. Quem se lembra? O pecado faz separação. Olha, não é entre Deus e nós. É entre nós e Deus. Porque é o homem que muda de posição quando peca. Deus continua no mesmo lugar. Então o pecado faz separação. E separados dele, nós não temos força para fazer o bem. Nós não temos força para ser boas pessoas. Então nós precisamos ser salvos para cumprir o propósito do Senhor. Amém? Sem a salvação, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Ainda que em alguns casos na Escritura, você vai ver Deus como que forçando pessoas a fazer a sua vontade. Como Deus movendo o coração de Faraó, mudando o coração de Faraó, mudando o coração de Nabucodonosor, mudando o coração de Dario, mudando o coração de Ciro. E Deus muda o coração sem que a pessoa queira, quando isso traz benefício para um terceiro. Correto? Então, por causa do povo, Deus mudou o coração de Faraó. Por causa do povo, Deus mudou o coração de Nabucodonosor e assim por diante. Então, Deus nos leva a fazer a sua vontade forçosamente quando disso depende a vida de outra pessoa. Mas para mudar o nosso coração, para o nosso benefício, nós cooperamos com Deus. Amém? Nós permitimos que Deus faça isso. E o pecado nos impediu de servir ao Senhor plenamente. Após isso, nós temos um conceito aí que está embutido em tudo isso que nós falamos, que é a submissão da mulher. É uma mensagem clara na Escritura, é uma mensagem forte na Escritura, mas a submissão da mulher não trata da inferioridade da mulher. Não trata disso. Não trata disso. É verdade que alguns homens olham para as mulheres como se elas fossem inferiores. Mas a submissão da mulher não tem a ver com inferioridade, mas tem a ver com anterioridade. Dá para compreender esse conceito? O conceito da anterioridade? A palavra diz que o homem é a cabeça da mulher porque foi criado primeiro. Se a mulher tivesse sido criada primeiro, o texto seria homem, submetei-vos às vossas mulheres. Então é só uma questão de tempo e não superioridade. A palavra submissão, como você sabe, é estar embaixo da mesma missão. Correto? É a missão e a submissão. Então Deus deu uma missão para o homem e formou o homem com as características que ele tem e formou a mulher com as suas características para que ela andasse na mesma missão. É muito clara a Escritura quando diz que Deus criou o homem para o seu serviço e não se achava uma o quê? Ajudadora. Ajudar o homem a quê? A servir a Deus. Correto? Então o propósito era o serviço ao Senhor e não se achava uma ajudadora que ele fosse idônea. E Deus põe o homem para dormir, e segundo algumas mulheres más, dizem que Deus põe o homem para dormir para que não desse palpite. Mas é mulher má que fala isso. Você não creia nisso, não. Tá bom? É porque ia ser assim, uma cirurgia muito forte, então o homem precisou ser anestesiado. E o texto diz que não se achava. Não se achava, diz que alguém procurava. E quem é que procurava? Não era Deus. Era Adão. E por que que Adão não achou? Hã? Você acha, Genislene? Será porque Adão não tinha uma característica que nós temos? O homem tem de nunca achar as coisas?
Vem de lá, então.
É genético. Mas assim, só desviando um pouco do tema. Só desviando um pouco do tema, eu tenho pensado muito nisso. E a minha conclusão é o seguinte: você pergunta onde é que está a tal meia? Aí ela fala, está em tal gaveta, assim, assim. Você vai lá e não acha. Aí você volta e fala para ela que não está. Nesse meio tempo, a mulher adquire uma super força e poder e vai lá e põe a meia. Aí você volta lá e acha. Eu descobri que é isso, viu? Não é não. Por que é que ele não achava? Porque a mulher estava dentro dele. Ele estava olhando para o lugar errado. Quando a gente procura no lugar onde não está, aí não vai achar. Então o que é que Deus faz? Deus abre Adão, tira a mulher e faz de um, dois, e depois faz de dois, um. Isso é o que ele fez. Tá bem? Mas o tema aqui é: Deus criou o homem e a mulher para o seu serviço. E é nisso que está a nossa alegria. É encher o coração de Deus de satisfação, ao ponto dele olhar para nós e dizer: você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem tenho todo o meu prazer. Amém? Então foi isso que Deus fez. A submissão do homem, então, da mulher, então, não é uma questão de inferioridade. Porque diante de Deus não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher. Os dois são filhos do Senhor, com tarefas e atividades diferentes, mas um só ministério. Os dois, então, são iguais a ele. O casamento, então, foi feito para ele e para a glória dele. Hoje o casamento é feito para a alegria do homem, para a felicidade do homem. Mas eu quero lembrar vocês que casamento não traz felicidade. Casamento não traz felicidade. Casamento não realiza. Quem nos realiza é o Senhor. Amém, amados?
Amém.
Você conhece homens e mulheres que se casam para ser feliz. Isso gera na vida da pessoa com quem ela quer se casar, gera um peso insuportável. Porque a gente não consegue suprir carências. O meu conselho para os meninos e meninas é: enquanto você se sentir carente, não case. Porque é injustiça jogar sobre o outro uma carência que ela não vai poder suprir. Dá para entender isso, não? Você só deve se casar quando você não sentir necessidade. Quando Deus lhe preencher. Aí você pode casar e aí vai ser um casamento que vai trazer glória para o Senhor e alegria para você. Amém? Agora, e quando dois carentes se casam? Sabe como é que eu chamo casamento de dois carentes? É duas pulgas sem cachorro. É os dois chupando sangue um do outro. Não vai para frente. Não vai para frente. Muito bem, então o casamento foi feito por causa dele, para ele, para o serviço dele. E com o casamento, antes de qualquer coisa, é uma instituição espiritual que envolve alma e que envolve corpo, mas ele é eminentemente espiritual. Agora, eu queria comentar com vocês o caminho para nós sermos aquilo que devemos ser, que é igreja na casa. Esses anos e todos eu tenho falado sobre isso. E eu quero falar aqui algumas condições para a gente ser igreja na casa. Eu não vou repetir aqui a verdade de que esse lugar não é igreja. Correto? Esse lugar é um salão que a igreja usa. Que o povo de Deus usa. Se a gente estivesse embaixo de um cajueiro, ali seria igreja?
Sim.
Não.
Seria um cajueiro?
Um cajueiro nunca vai ser igreja. Não sei se vocês sabem que A igreja lá em Parnaíba se reúne embaixo de cajueiro e mangueira, você sabia ou não? Então, dias atrás, eu falei para eles: vocês têm que arranjar um cajueiro maior, porque está crescendo, está crescendo. A igreja não depende de um lugar, ela é. Então, a gente foi adquirindo conceitos errados que produziram comportamento errado. Quando você atribui a um lugar uma característica que não é própria dele, você também começa a se comportar de acordo com as características que você deu. Se a gente acha que isso aqui é igreja, você vai começar a estabelecer tipos diferentes de comportamento. Porque lá fora você se comporta de um jeito, aqui não, aqui é igreja. Mas onde você estiver, ali está a igreja do Senhor. Então nós estamos falando aqui de conceitos. Os conceitos precisam ser mudados e fixados na nossa mente. Correto? Muito bem. Qual é a primeira condição para que nós tenhamos na nossa casa uma igreja? Ou melhor, para que nós sejamos igreja do Senhor? Em primeiro lugar, amados, a nossa vida precisa ser determinada e dirigida por esse conceito. Você sabe que eu tenho feito uma pesquisa nas congregações que eu tenho visitado, e a incidência de casais que não oram junto, não leem a Bíblia junto, é alguma coisa muito grande. Você sabia disso, não? Você sabia que tem casal que não lê a Bíblia junto, não ora junto? Você sabia dessa tragédia? Claro que aqui não tem assim, né? Mas se eu tenho ficado escandalizado, eu estou contando isso para vocês escandalizarem comigo também. Nossa, que silêncio. E houve silêncio em Maringá por meia hora. Por que que nós oramos juntos todos os dias? Por que que nós lemos a Bíblia todos os dias? Porque nós somos irmãos. Eu quero que você leia comigo um versículo que está em 1 Coríntios 9, 9, 5. Obrigado. A minha trinitariana. Trinitariana, a minha versão. Da Sociedade Bíblica Trinitariana. É uma excelente versão. 1 Coríntios 9, 5. Tem uma frase aí, aliás, tem uma expressão aí que eu queria chamar sua atenção para ela. Qual é a expressão aí que lhe chama a atenção? Achou aí, não? Mulher irmã. Deixa eu chamar sua atenção para isso. Paulo está falando dos seus direitos como fundador daquela igreja. Aí ele fala do direito dele de receber um salário da igreja. Ele fala do direito dele de ser pai daquela igreja. E aqui nesse meio, ele fala assim: eu também tenho direito de ter comigo, me acompanhando, uma mulher irmã. O que que é isso? Esposa. Quando você olha para sua esposa, você a vê como irmã ou como mulher? Faz diferença? Faz. Porque a gente, infelizmente, tem tratamento diferente para as irmãs da igreja e para a esposa. Estou certo ou errado? Nessa versão aqui, esposa. Eu fiz uma pergunta. Vocês entendem ou percebem comigo que nós fazemos um tratamento diferente entre as irmãs da igreja e a esposa? Vocês concordam comigo que isso existe? Chega uma irmã da igreja e chega para você e fala assim: você pode me dar um copo de água? Que o homem fala? Com gelo ou sem gelo? Com gás ou sem gás? Esse mesmo indivíduo, esse mesmo elemento em casa, a mulher pede um copo d'água. Eu falo, querida, tá ali, busca lá você, eu tô meio cansado hoje. Irmã da igreja fala, irmão, você pode orar por mim? Estou passando uma situação aí. Fala assim, imediatamente, agora. Chega em casa. Querido, estou com um problema aí. Olha, agora eu não tenho tempo nem de te ouvir. Espero que isso não aconteça aqui. Mas aconteceu comigo. Quando eu entendi que a Irani era minha irmã. Eu passei por uma situação de tentação de pecado muito forte. E eu clamava a Deus por libertação. E essa libertação não vinha. Uma madrugada, eu estava chorando desesperado, lá na minha sala, olhando para fora. E Deus falou comigo, você precisa confessar a alguém. E eu comecei a fazer uma relação de amigos meus para os quais eu poderia confessar. E para cada nome ou rosto que eu trazia diante de Deus, sentia um não silencioso do Senhor. Até que a lista acabou. Eu falei, Senhor, para quem eu vou falar, para quem eu vou confessar? Deus falou, a pessoa para quem você tem que confessar está lá no seu quarto. Eu falei, Deus, para ela não. Para ela não. Eu fui o primeiro e único namorado de Irani. E ela tinha um conceito de mim muito alto. Falei, Deus, eu não quero quebrar esse conceito que ela tem de mim. Eu não sei como Deus trata com você, mas comigo Deus fala e vai embora, vai cuidar das coisas dele. Eu fico lá brigando sozinho. E tentando convencer a Deus que já não está mais ouvindo. Eu fiquei lá e brigando, brigando, até que eu cansei e falei, tá bom, eu vou lá. E a minha querida Irani, ela tinha o costume de deitar e dormir. As meninas brincavam, diziam que ela dormia e depois deitava. E também, quando eu chegava de alguma reunião, ela me perguntava deitada, né? Como é que foi a reunião? Eu podia contar qualquer coisa. Qualquer coisa, por mais absurda, ela não escutava. Aí eu disse o seguinte, então, como é que foi a reunião? Eu falei, eu te contei ontem. Falei, não, não contou não. Eu falei, tá bom. Então, eu com meu mau coração, com meu péssimo coração, eu falei, eu vou entrar no quarto, não vou acender a luz e vou contar tudo, abrir meu coração, ela não vai escutar mesmo. Então entrei no quarto, não acendi a luz para evitar qualquer risco. Falei, Irani, eu preciso falar com você. Ela sentou na cama totalmente esperta. Falei, Irani, eu tenho esse, esse e esse problema. Ela falou, eu tinha percebido. Foi uma vergonha terrível, uma vergonha terrível. Falei, eu queria que você orasse por mim. Ela impôs a mão sobre mim e orou, e Deus me libertou. Era minha irmã. E nós precisamos aprender a nos tratar como irmãos. Igreja na Casa, amados, começa com o conceito de que nós somos irmãos e irmãs. E eu proponho aos irmãos a seguinte situação. Se você e sua esposa estivesse numa ilha, não tendo ninguém a quem pregar, não tendo ninguém de quem cuidar, como é que seria a sua vida com a sua esposa? Como é que seria a vida da sua esposa com você? Como é que seria? Vocês não orariam juntos? Vocês não estudariam a Bíblia juntos? Vocês não celebrariam a ceia juntos? E por que nós não fazemos isso, amados? Faça o propósito de cultivar uma vida espiritual, você e a sua casa. Toma a palavra de Josué como sua, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Deixa eu lhe contar uma outra coisa, um pouco difícil para mim, mas no domingo seguinte ao falecimento da minha esposa, eu estava em Guarulhos, eu estava voltando para Cascavel para preparar minha mudança de volta para São Paulo. E a ansiedade que havia no meu coração para voltar para casa era um negócio terrível. Na noite anterior à volta para casa, eu praticamente não dormia de ansiedade de voltar. E naquela manhã em Guarulhos, eu percebi que eu já não tinha mais casa. Porque a casa, meu irmão, me escuta, a casa não é um lugar, a casa é a sua esposa. Quando você volta para casa, está voltando para uma pessoa. Você não está voltando para um lugar. Então cuida da tua casa. Se você quer abrigo, se você quer um lugar de refúgio, cuida da tua casa. Amém? Não tem nada a ver com lugar. Não tem nada a ver com espaço. Tem a ver com uma relação. Então cuida bem da tua casa. Olha para sua esposa e diga, você é minha casa. E eu vou cuidar bem de você. Eu vou cuidar bem da tua pintura. Deu para entender, não? Deu para entender? Cuida da tua casa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O mesmo conceito aí está. Fala para viver a vida da casa com discernimento, com entendimento. Olhando para ela e considerando a mulher como vaso. Como vaso. Mais frágil. Esse mais tem um sujeito oculto. Que a outra pessoa que está na casa é frágil. Se a mulher é mais frágil, há alguém ali que é frágil. Minhas irmãs, me escutem. Seu marido é frágil. Cuida dele. Você é mais frágil que ele, mas ele é frágil. Mas a fragilidade deste texto não é um defeito, é uma característica. Assim como tem o copo de cristal cepera, cristal sica, cristal... Sabe esse cristal? Que é um negócio mais resistente, mas é útil por aquilo que ele é. Assim também você tem em casa um cristal Strauss, correto? Que é aquela taça de cristal frágil que você tem, que você cuida bem dela, lava com cuidado. E ela é frágil por causa do uso que ela tem. Existe a fragilidade do microscópio, existe a fragilidade de um martelo. Os dois quebram, um quebra com mais facilidade. Por que que a mulher é mais frágil? Porque Deus a fez com um coração pastoral, para sentir, para perceber. Deus fez o homem mais duro, porque ele é o rompedor, é o quem abre a trilha, é o quem vai na frente, é o que defende. Então essas características não têm a ver com defeito, tem a ver realmente com característica. Amém, amados? Então a mulher é mais frágil, e ele fala para considerar, o homem deve considerar a mulher. A palavra considerar tem um sentido de dar um valor. Alguém tem uma moeda de um real para me emprestar? Prometo devolver e não transformar em oferta. Você tem? Muito obrigado. Aqui está. Uma moeda de um real. Eu vou fazer uma pergunta e não é uma pergunta boba, não. Quanto isso aqui vale? Um real é um valor atribuído. É o valor de face. Mas não é o valor dela. O valor da moeda, o metal, o trabalho que custou, é em torno de 0,42 centavos. Então aqui nós estamos falando de custo. Ela custou 42 centavos. Tá bem? Aí eu lhe pergunto, qual foi o custo da sua esposa? Não estou falando o custo que você pagou. Eu estou falando o custo que Deus pagou, que Jesus pagou. Quanto é que ela vale? É assim que tem que começar o valor que você tem que dar à sua esposa. É em cima do que Jesus Cristo pagou. Quanto é isso? Eu não sei. Eu nunca saberei o preço que custou. Eu nunca saberei. Por quê? Porque eu preciso de algumas referências para determinar o preço. Eu preciso saber de onde Jesus desceu, qual a distância disso, o que é que ele deixou lá, e eu não sei. mas eu só sei que custou a vida dele. Então, se a sua esposa custou a vida de Jesus, como é que você tem, qual a consideração que você tem que ter com ela? Agora, o valor de face. O valor de face determina o que, que você pode comprar com isso. Então, você vai comprar alguma coisa que tenha esse custo, algo de um real. Aqui nós estamos falando da utilidade. Qual a utilidade da sua esposa para você? É outro valor. Mas você sabia que existem algumas moedas comemorativas, preste atenção nisso, existem algumas moedas comemorativas que valem entre 7 mil e 200 mil reais? Esse é o valor estimado, que é determinado, no nosso caso, pelo amor que nós temos à esposa. Quanto é que ela vale para você? Esse é um valor estimado. E eu aprendi uma coisa. Quanto mais você fala com carinho da sua esposa, mais isso demonstra o valor que você dá a ela. Se você for fazer uma descrição de quem é a sua esposa e isso demorar 30 segundos, isso mostra um valor. Me compreende? Não. Então, está falando, amado, de viver a vida como no lar com entendimento. Ou seja, eu estou falando de igreja na casa. É que quando a gente fala de igreja na casa, a gente pensa em reunião. Mas é muito mais que reunião. É uma forma de viver. É um conceito novo. E o texto diz, amados, que devemos olhar para a esposa como nossa co-herdeira. Lá em Coríntios, Paulo usa a expressão mulher-irmã. Aqui, Pedro usa a expressão co-herdeira, da mesma graça de vida. Nós esperamos a mesma herança. Amém? Nós esperamos o mesmo Deus, esperamos o mesmo Jesus, esperamos o mesmo céu. Somos co-herdeiros nessa expectativa do que Deus vai fazer. E ele termina o versículo falando sobre o quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Você sabe que tem muito casal que ora e Deus não escuta. E Deus não escuta por causa das coisas que nós não cumprimos anterior a essa promessa de não escutar. E quantas vezes, amados, na ceia, nós paramos para perguntar como está o nosso coração em relação às pessoas. Quando a palavra fala, examine-se o homem a si mesmo, e assim como a gente tem aquele pensamento de pensar se eu cometi algum pecado, se eu roubei, se eu chutei o cachorro, se eu... Mas é mais do que isso. Quando a palavra fala examinar o homem a si mesmo, está falando de como está o nosso relacionamento. E eu, porque a minha esposa era pequenininha, 1,50 m, estava no meio da reunião, eu deixava de olhar para ela, olhar por cima dela, para ver como é que estava com os irmãos. Até que eu compreendi que a gente é irmão. E eu preciso estar bem com ela. Você precisa estar bem com sua esposa. Você precisa estar bem com seu marido. Para que você possa chegar no altar e oferecer a oferta agradável ao Senhor. Amém? Porque nós somos co-herdeiros da mesma graça de vida. Amém, amados? Eu queria propor, assim, dentro dessa tomada de posição que você está fazendo hoje, você está fazendo já essa tomada de posição. Eu sei que você está falando assim, vou parar de pecar, e vou começar a orar com minha esposa, orar com meu marido, ler a Bíblia todo dia. Correto? Você está tomando essa posição aí, essa decisão hoje, né? Eu quero propor que você dê uma estudada no livro de Ruth. Por que o livro de Ruth? Porque o livro de Ruth tem uma história que Paulo, falando sobre a Escritura, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos edificar, para nos fazer perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. E tudo que foi escrito é para nossa edificação. E a história de Noemi e Ruth foi escrita para nossa edificação. Então eu preciso conhecer a história de Ruth e Noemi, porque é uma das histórias mais improvável. É ou não? Porque fala do relacionamento de sogra e nora. E dos relacionamentos humanos, não há um relacionamento mais complicado do que esse. Porque as duas sempre se sentem vítimas. Passou um desconhecido e levou meu menino. Uma sujeitinha passou e levou. E ele nem liga mais para mim. E ela fala assim, não, mas agora é meu. Você teve ele toda a sua vida, agora é meu. Você sabe dessa história. E o Senhor pega essa história, escreve para nós e mostra o que é uma vida de irmandade, o que é uma vida de igreja. Ou não é assim, amados? Não há relacionamento mais conflitivo. Eu não estou dizendo que todo relacionamento de nora e sogra é um relacionamento complicado. Eu estou dizendo que tem um potencial de explosão patente. Está ali. Está ali. Quando uma delas acende um fósforo, sai de perto. E fica as duas brigando e a vítima no meio. É ou não é? Fica puxando para cá, puxando para lá e a vítima no meio, sem saber o que fazer. Vocês conhecem algum caso assim, não? Tá. E o texto de Ruth e Noemi não fala de casamento, ainda que nos casamentos se cante sobre isso. Mas a única coisa que não fala da história é casamento. Os três maridos morrem, o marido de Noemi, o marido de Ruth e o marido de Orfa. Os três maridos morrem, ficam as três mulheres solitárias. E aí Noemi fala assim, olha, volta para a sua terra e Deus vai dar para vocês um marido. Orfa fala assim, é... Porque Ruth faz uma pergunta interessante. Ela diz assim, vocês estão esperando que eu me case novamente e tenha dois filhos e filhos cresçam para ser marido de vocês? Ou seja, é investimento assim a longuíssimo prazo. E ó, fala assim, é verdade, desse mato não sai coelho. E ó, vai embora. A Ruth não estava mais com Noemi por alguma expectativa de futuro. Ruth estava com Noemi por amizade. Porque ela se ligou a ela. E vocês sabem o que acontece. Ontem eu falei um pouco de deixar. E essa história fala muito de deixar. Ruth, vocês se lembram? Eu não vou contar toda a história aqui, porque é uma história muito linda, mas muito grande. Ela diz, olha, não insista para que eu deixe você. Fala assim, onde você for, eu vou. A aliança, amados, exige que nós percamos a autodeterminação. Eu digo que no casamento a gente perde todos os direitos. Quem casa para ganhar não sabe o que é casamento. Sim ou não?
Sim.
Você, no casamento, você deixa de falar eu, e agora o pronome lá é? Nós. Você só vai falar eu quando você tiver de confessar algum pecado. Olha, querida, eu fiz isso, olha, querida, eu fiz isso. No mais é nós, nós, nós e nós. Nós vamos fazer. Correto? Então você renuncia ao seu direito de autodeterminação. Isso acontecia quando você era solteiro. O problema é que tem muitos homens e mulheres que trazem sua solteirice para o casamento. E aí não dá certo. Casamento é lugar de perda. Você sabe qual é a primeira coisa que você perde? Não. É o direito de descer da cama para o lado que você quiser. Sim ou não? Antes eu descia para lá, eu descia para cá, tanto faz. Hoje não. Queria que você estava no meu lugar. Oi, desce para o outro lado. É assim ou não? Você só perde. Mas quando você perde, você ganha. Porque você só é feliz quando vê a pessoa amada feliz. Esse é o casamento. Ela renuncia ao direito de determinação. Ela diz assim, o teu povo agora é meu povo. Ela diz assim, eu deixo a minha cultura para andar agora na tua cultura, adquirir a tua cultura. Não dá para partir para o casamento trazendo a cultura dos pais. Sabe aquela história de que minha mãe fazia melhor do que você? Meu pai dava tudo que eu queria, você sabe dessa história, não? E às vezes tem homem que diz assim, ah, mas minha mãe cozinhava muito melhor do que ela. Minha mãe era muito melhor. E eu pergunto assim, meu querido, por que você não casou então com sua mãe? ficasse lá. Mas infelizmente traz essa história para dentro de casa. Um dia eu fui visitar um casal que estava no anão, pequena contenda, a Pentecoste, lá o fogo subindo de um lado para o outro, lá eu cheguei, o marido estava bravo, você não calcula. Eu achava que qualquer hora ele ia meter a mão nela, né? Falei, o que que é? Falei assim, Jamê, ela é grudada na mãe, não solta. É um negócio terrível. Mexia com orçamento, com tudo. Aí eu, do alto da minha sabedoria e humildade, como Raquel, eu falei para ela, minha querida, você tem que cortar o cordão umbilical. Ele falou, Jamê, não é um cordão, é um cabo de aço. Graças a Deus, Deus fez um milagre ali. Deixar a cultura, a parentela. Nós precisamos aprender a formar uma terceira cultura, que não tem a ver com as culturas anteriores. Um dia eu passei na sala de casa e a Cindy estava conversando com as amigas, e eu passando na sala, eu escutei a seguinte frase, meu pai era muito chato. Aí, quando eu percebi meu santo nome sendo chamado em vão, eu parei ali e perguntei, escuta, por que que eu era chato? Não, pai, esse negócio de horário, pai, você era muito chato. Falei, tá, eu estava errado? Falou, não, porque eu faço a mesma coisa com meus filhos. Tem certas coisas que a gente passa, certas coisas que a gente deixa. Amém? Tudo aquilo que perturba a paz na sua casa, isso tem que deixar de lado. Tudo que acrescenta a sua casa, isso tem que ter trazido. Tá bem? Eu preciso falar isso para a gente não ficar pensando que tudo dos nossos parentes anteriores, né? Aliás, nosso conceito lá em casa era o seguinte: filho em casa é filho, filho casado é parente. Entendeu? Esse era o nosso conceito lá. Deixou a cultura. Teu Deus é o meu Deus, ela passa a crer no que Noemi crê. Há uma nova crença, há uma nova fé que nasce da comunhão dos dois. Amém, amados? Então a igreja na casa exige uma vida com um novo entendimento do que é a igreja, do que é o casamento. Quando os filhos vêm, eles vêm para a gente prepará-los para serem flechas na mão do guerreiro. O guerreiro é o Senhor. Os filhos são as flechas. E o casal é o arco que Deus vai usar para lançar os filhos. Então nós temos que deixar os filhos preparados para Deus enviá-los para onde Ele quiser. Amém, queridos? Isso é viver a vida do lar com novo entendimento. Muito bem. Para a gente ter, então, a igreja na casa, que a nossa casa seja uma igreja, nós precisamos mudar esses conceitos, estabelecer isso. Eu comentei com vocês ontem que eu ia falar um pouco sobre a questão de abordagem. Porque, às vezes, a gente não sabe como abordar uma pessoa, sim ou não? E no meu caso, é extremamente complicado, porque eu tenho três grandes defeitos, fora os outros. E um defeito que eu tenho é que eu não sou evangelista. Eu não tenho essa característica. A segunda coisa é que eu sou extremamente tímido. Eu sou muito tímido. Eu falo aqui por uma questão de obrigação, de dever, de ministério. Mas se você me soltar numa festa, eu tenho vontade de ir embora. As meninas ficavam ali disputando para ver quanto tempo eu ia aguentar. Se ia passar de 10 minutos. Eu me perco, porque eu sou tímido. E o terceiro grande defeito, eu sou mineiro. E o mineiro é assim, deixa como está para ver como é que fica. Eu sou capaz de viajar 200 quilômetros com uma pessoa do meu lado sem trocar uma palavra. E depois de uma hora eu falo assim, então, né? É, pois é. Então... Aí termina aquele assunto, aquela frase longa, e mais aí 2 horas de silêncio. Então, para mim, falando de forma pessoal, é muito difícil eu abordar uma pessoa. Não sei se para vocês é assim também. É muito difícil. Mas eu comecei a olhar as pessoas e fazer com que elas deixassem de ser transparentes. Eu citei para os irmãos um cântico do Daniel, que ela é trabalhadores, quando ele diz: nós somos os teus pés, nós somos tuas mãos, nós somos tua boca, nós somos teus olhos. Essa frase, somos teus olhos, ela fez um efeito muito forte em mim, porque os olhos de Deus passeiam pela terra em busca de pessoas. E o texto de Daniel diz: somos os teus olhos à procura dos aflitos. Então as pessoas para mim deixaram de ser transparentes. Para a maior parte de nós, as pessoas são transparentes, né? E não vê a pessoa. Passa um vulto, passa um fantasma, passa alguma coisa, mas não uma pessoa. Não sei se estou me fazendo compreender. A gente não nota as pessoas. Mas esse cântico entrou no meu coração e eu comecei a olhar para as pessoas, tentando olhar para elas com o olhar de Deus. O que aconteceu hoje de manhã aqui no começo? Eu cheguei aqui e comecei a olhar para vocês. Falei: Deus, me mostra as pessoas. Me mostra as pessoas. E Deus me mostrou. Eu tenho tido essa experiência nos mais diversos lugares. Eu contava ontem que eu estava em Nova Trento, em Santa Catarina, e eu comecei a olhar para as pessoas que estavam na reunião. E Deus me mostrou uma pessoa que tinha passado por uma cirurgia, e eu vi a cicatriz e vi um bisturi sobre a cicatriz. E o que que era? Deus me falou que tinha alguém que tinha feito uma cirurgia há pouco tempo e a cirurgia precisava ser refeita. E eu falei. E uma senhora se levantou chorando e falou: sou eu. Ela tinha feito cirurgia e naquela semana estava marcada outra cirurgia. E a coisa foi tão específica que Deus me mostrou o lugar. E eu pedi licença ao marido e falei assim: a cicatriz é aqui. E passei o dedo exatamente em cima da cicatriz. Porque o nosso Deus, ele é vivo, ele tem olho, ele vê, ele tem boca e fala, ele nos mostra. Mas ele precisa dos nossos olhos, afinal nós somos seu corpo. Você sabe onde é que estão os pés de Deus? Não. Onde é que estão os pés de Deus? Olha para baixo aí. Você sabe onde é que estão as mãos de Deus? Olha para as suas mãos. Você sabe onde é que está o coração de Deus? Está aí, ó. Então Deus quer sentir, Deus quer tocar, Deus quer falar, Deus quer ver com você. Amém? Então, quando Deus falou isso comigo, as pessoas deixaram de ser transparentes. Eu estava no shopping center em Manaus e eu entrava lá, fui no banheiro e estava um senhor ali que cuida do banheiro. E eu aprendi a perguntar às pessoas: tudo bem? Como pergunta e não como saudação. Porque a gente pergunta tudo bem não para saber como a pessoa está, mas é uma saudação. Oi, tudo bem? Tal. Eu perguntei: tudo bem com o senhor? Olhando nos olhos. E ele falou: tudo bem, olhando para qualquer lado. Eu falei: não, você não está bem não. Porque Deus mostrou que ele não estava bem. Ele falou: é verdade, tem 3 dias que eu estou com dor de cabeça. Falei: então vou orar por você. Ali na porta do banheiro, pus a mão na cabeça dele e orei. Eu estava num posto, tomei um café, fui sair, cheguei no caixa e eu faço uma pergunta, eu estabeleci uma pergunta: tudo bem com você? Ela: tudo bem, sem olhar para mim. Eu falei: e o coração, como é que está? Ela parou, olhou para mim: não está bem não. Meu coração não está bem, principalmente quando a gente que a gente ama trai a gente. Ela contou uma história ali, em quanto? 30 segundos, um minuto. Eu não podia orar com ela, que ela estava no caixa. Não podia parar a fila ali, né? Falei: olha, você aqui é meu companheiro, nós estamos viajando, e quando a gente entrar no carro ali, nós vamos orar por você. Vocês vão orar por mim? Eu falei: vamos orar. O nome dela é Juliana. Nunca mais eu a vi. Passei diversas vezes lá e nunca mais eu a vi. Mas Deus abençoou aquela moça. Eu estava no outro posto vendo uma senhora limpando a mesa e eu falei: eu quero vê-la com os olhos do Senhor. Eu não sou os olhos do Senhor à procura dos aflitos, então eu tenho que ficar olhando, procurando aflito. É ou não? Aí Deus me falou, essa mulher está aflita. Aí eu fui lá. Falei, Deus falou comigo que você está aflita. Ela falou, é verdade. Minha filha está assim, 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 assim. Eu estava com minha filha, ela entrou no mercado. E na porta do mercado estava lá um guardinha. Que ele fica ali, o vigilante, né? E tem uma coisa assim muito boa para você puxar assunto, é o tempo. É ou não? Tava aquela nuvem escura, eu falei, vai chover, né? Falou, é. Falei, ainda bem que você vai embora, né? Descansar. Ele falou, não, eu vou sair daqui, vou para um outro mercado. Mas você não vai descansar? Falou, não, não pode descansar, porque lá em casa tem uma confusão muito grande. Minha filha começou a trabalhar e ela não ajuda um tostão em casa. Vamos abrir o coração. Ontem vocês ouviram eu contar sobre a mulher no avião. Eu estava num outro voo e chegou o comissário trazendo as coisinhas lá para comer. Eu estava indo para Salvador e eu falei para o comissário, né? Falei, rapaz, eu queria comer aqui agora um acarajé daqueles. Aí ele riu e falou assim, né? Não tem. Aí eu perguntei, o rapaz estava do meu lado, porque o meu assunto não era o comissário, era ele. Eu falei, e você? Ele falou assim, ah, eu amo acarajé. Aí ele perguntou, você vai sempre Salvador? Eu falei, não, duas, três vezes no ano. Ele falou, vou toda semana. O rapaz era baterista da banda Eva, que tinha saído de uma igreja, tal, por mágoa. Comecei a falar com ele. Ele estava de mudança para Campinas. No final da história, ele falou, você promete arranjar em Campinas um lugar para eu frequentar? O que vocês acham? Como é que você vê seus vizinhos? Você vê com seus olhos ou com os olhos do Senhor? Então nós estamos falando das condições para a gente ser uma igreja na casa. Primeiro, uma estrutura de vida. Segundo, você comportar com as pessoas, não mais olhá-las com um olhar vago, um olhar que não vê. Amém, amados? Êxodo 3 diz que Deus viu a aflição do povo. Se Deus viu a aflição do povo e nós somos os olhos do Senhor, nós temos que ver as aflições do povo. Nos importar com os vizinhos. Perguntar como eles estão. E a base aqui, amados, é oração. Orar a Deus, abençoa meu vizinho. Se você não sabe o nome dele, pergunta o nome. Para você orar. A oração, ela abre o caminho, ela cria oportunidade. Amém? Quando você ora, você está revirando a terra. Aí você lança a semente, aí você tem que orar para regar. Aí a semente está lá, você ora para adubar. Aí você pede uma oportunidade ao Senhor. Fala, Deus, me dá um jeito de conversar com uma pessoa. Eu trabalhava numa empresa que exigia atenção total para o que a gente fazia. Trabalhava com números. E tinha um rapaz sentado do meu lado. Eu falava, Deus, eu quero falar com ele. E Deus me falou sobre apresentei os vossos corpos. Eu falei, Deus, está aqui meu corpo. Está aqui meu corpo. Está aqui o que eu sou. E era impossível. Nosso almoço era 45 minutos, trabalhava na Mercedes-Benz. E a gente pegava um ônibus para ir para o restaurante e voltar. Era ir e voltar e sentar e começar a trabalhar. Então era praticamente impossível. E para completar o quadro, ele estava naqueles dias orando para uma prova na faculdade. Então ele aproveitava todo o tempinho. Então tinha todas as impossibilidades. E eu sentado do lado dele falei, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Se eu quiser me usar. Ele fechou o caderno e falou, Jamê, me fala daquele folheto que você me deu ontem. O que, é que vocês acham? Eu me dispus. Deus só estava esperando eu me dispor. Amém? Chega no seu vizinho, pergunta se ele tem alguma necessidade, fala assim, olha, minha família está orando por vocês. Eu queria saber o que é que você precisa. Nós vamos orar por vocês. E eu lhe garanto, eu lhe afianço, que Deus vai começar a operar. Deus do céu, eu passaria aqui uma boa parte desse dia contando para vocês histórias de resposta de oração. Porque o nosso Deus responde. Sim ou não?
Sim.
Nós oramos por Cláudio. Eu estava muito assim incomodado, porque quando Cláudia levantar, tinha que levantar meio torto, como se fosse gente de idade. E não é, né? Um rapazinho desse aí não é para levantar torto. E nós oramos por ele aqui. E as dores diminuíram, Cláudio?
Apareceram.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Você crê nesse Deus, não? Seja usado pelo Senhor. Em Atos capítulo 11, verso 23, 24, tem uma coisa muito interessante. Não Êxodo, Atos, né? Atos 11. Eu falei Êxodo, Atos? Atos. É, tem uma história interessante, porque há um avivamento em Antioquia e a igreja em Jerusalém manda quem para Antioquia? Barnabé. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não considera tola não. Como era o nome de Barnabé? José. Ele era José. Foi chamado de Barnabé. A característica dele gerou um nome. Porque ele era filho da consolação, filho da exortação. Era homem que dava seus bens. Então o que ele fazia gerou uma reputação para ele. Ele era um homem bom. Quando ele chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus, correto? E ajuda o povo ali. E nesse versículo, não me lembro agora se é o 23 ou 24, se me ajuda aí, diz assim, e Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Por isso, muita gente se uniu ao Senhor. O que é que trouxe as pessoas para o Senhor? O Espírito Santo na vida dele e a bondade dele. E eu pergunto a vocês, quem é que não quer ficar perto de uma pessoa boa? Aí eu tenho que fazer outra pergunta, gente. Você é uma pessoa boa? Eu não estou querendo saber qual é a sua apreciação. Eu quero saber como é que seus vizinhos lhe veem. Você se lembra de uma mulher na Bíblia chamada Dorcas? Que ela morre. E as mulheres chamam Pedro desesperadas. Por que que as mulheres chamam Pedro? E pede para ele orar para que ela ressuscitasse. Você se lembra qual é o motivo das mulheres? Não. Porque Dorcas era uma mulher boa. Eu acho que elas chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro, esse material aí, gente boa, está faltando no mercado. Se Deus levar aqui, vai fazer falta. Então Deus ressuscita Dorcas porque ele era uma pessoa boa. Agora tem gente que Deus fala, não morre e fica morto aí, porque não ressuscita não, porque vai dar trabalho. Deixa em paz. Mas Dorcas, as pessoas pediram. Quando você morrer, você vai fazer falta no seu prédio? Na sua rua? Alguém fala assim, você sabe que morreu no prédio aí, um cara aí? Eu não sei nem quem é, não ouvi dizer que morreu. É assim? Você sabia que você está escrevendo o que vai estar na sua lápide? Hoje você está escrevendo o que vai estar escrito na sua lápide. Mas deixa eu sair desse assunto tão fúnebre e voltar um pouco mais. Não, que eu percebi algumas pessoas meio assustadas aí, né? Que tem gente na igreja que a gente fala de morte, ela bate na madeira. Brincadeira, tá? Você é uma pessoa boa? Eu comentei com vocês no primeiro dia, ontem, sei lá quando foi que eu falei, que as características que Deus nos deu é para o serviço dele, para a obra dele. Correto? Talvez aqui tenha mulheres que façam bordados. Talvez aqui tenha pessoas que façam um pão maravilhoso, um bolo maravilhoso. Querido, isso não vem de você. Porque todo dom perfeito e boa, toda boa dádiva vem do Pai da Luz. Então aquele bolo que você faz maravilhoso não é a sua capacidade. É que Deus lhe deu essa graça, esse dom. Por quê? Para você engordar comendo seus bolos? Não. É para você abençoar pessoas. Leva aquele bolo maravilhoso para um vizinho. Vizinho, eu estava fazendo esse bolo aqui. Eu queria trazer para você. Você saiu ali na porta e está o vizinho lavando o carro. Não pergunta se ele precisa de ajuda. Vai conversando com ele sobre o time dele, descobre o time. Fala que o time dele está no caminho assim da perfeição. É verdade que está lá no último lugar, mas está no caminho da perfeição. Acha um assunto. Pega uma flanelinha, ajuda a lavar o carro. Seja uma pessoa boa. Porque o nosso Deus é bom. Jesus foi por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem. Como é que ele quer que a gente seja? Talvez você não saiba abordar como um evangelista, né? Mas ela pode abordar como um amigo. Eu estava no avião, ia viajar 11 horas, e sentou do meu lado assim, um cara loiro, assim, alto. Falei, deve ser alemão, sueco. Falei, Deus, eu preciso falar de Jesus para esse moço, e eu não sei. Pensei que ele fosse alemão ou sueco, sei lá. Falei, como é que eu vou fazer, Senhor? E estava ali meio tenso já, né? Assim, tenso com uma coisa que eu não sabia, né? Aí ele abriu o jornal, era a Folha de São Paulo, ele começou a ler. Bom, ele fala português. Aí ele abriu na página de política. Eu falei, parece página policial hoje, né? Ele falou, é verdade, o Brasil está feio. Aí começamos a falar de política. Aí ele falou, eu era secretário de um partido, e falou o nome do partido lá na minha cidade. E um dia entrou uma mala lá de dinheiro para distribuir para as pessoas. E aquilo lá, eu me desesperei com política, eu estou indo embora para a Europa, tenho casa lá e não quero mais voltar. O homem estava desesperado. Eu falei, é verdade, não tem mais jeito. Eu falei, o único jeito para o Brasil é o retorno da monarquia. Ele olhou para mim e falou, você está doido? Eu falei, não. E fui falando pelos benefícios da monarquia, como é mais barato do que o que nós pagamos e tal. Eu falei, e é uma monarquia absoluta, sem parlamentarismo. Ele falou, mas que coisa louca é essa? Eu falei, pois é, no dia que o nosso rei, Jesus Cristo, reinar sobre o Brasil vai mudar. Aí ele abriu o coração. Eu falei durante um bom tempo de Jesus para ele. Nós temos que nos interessar pelas pessoas.
Amém.
Amém? Para terminar, eu quero só fazer um pequeno exercício com você. Pode ser? Então eu queria chamar aqui um casal 20. Que casal chama aqui? Vamos escalar um casal voluntário para vir aqui na frente? Robson e Carol, é isso que eu vos escalo.
Bora.
Ponha duas cadeiras aqui. Dá para ver aí, não? Então nós temos aqui um casal que está em casa lá, lendo a palavra, orando junto, um repartindo com o outro o que Deus fez na vida, naquele dia, olhou hoje de manhã, tal, conversando. E eles começam a orar. Por qual casal vocês vão orar aqui?
Desse aqui?
É.
Tom e Nana.
Isso. Vem. Cadeira. É cadeira aqui, aqui tem. Aí o Robson e Carol está discipulando, treinando, e eles ganharam esse casal aqui, entendeu? Eles ganharam esse casal. E o trabalho de Carol e Robson é ajudar esse casal a ter uma vida santa em Deus, e qual a segunda coisa? E fazer discípulo, correto? Então eles estão ensinando o Everton e a sua querida a ganhar outra pessoa, a orar por alguém. Por quem vocês estão orando e quem que vocês vão ganhar aqui?
O Flávio
tá ali. O Flávio. Tá. Vem.
Pode aparecer aqui na mesa, já.
Já estamos na mesa, cara.
Isso.
Começou a aumentar.
Pode abrir. Qual foi o erro aqui? Qual foi o erro aqui, Everton? É.
Namoramos.
Não. É muita espiritualidade pro meu gosto, viu?
Regina sabe.
Não.
Qual foi o erro?
Eu tenho um convite. Eu não tenho convite, não, gente. Eu não sei.
Não? Então, para onde o Everton deve levar o Flávio? Então, leva. De vez em quando você vai lá. Porque ele precisa supervisionar o trabalho, ver o que vocês estão fazendo. Aí o Flávio e eles estão ganhando outros. Agora, o normal é que o grupo do Hoffs não cresça muito. Para eles dar uma assistência como deve ser dada. Então não pode crescer muito. Se por acaso você ganhar mais alguém, mas você já tem um grupo já grande, grande que eu quero dizer assim, já tem 6, 7 casais, é um grupo enorme, é uma multidão já. Entendeu? Mas você continua evangelizando.
O Flávio está ali, está orando por quê?
Ixi, tá, vou chegar lá, apressadinho. Então, eles estão fazendo esse trabalho, correto? Ganharam esses aqui. E ele tá, ganhou outra pessoa. O que, que ele deve fazer com essa pessoa nova que ele ganhou? Entregar para algum deles aqui. De preferência para o Flávio. Porque o Flávio até agora não ganhou ninguém. Correto? Mas ele ganhou e ele fala, Flávio, ó, cuida aí. E aí o Flávio olha para aqui. O olhar do Flávio é aquele olhar de um Deus aflito que olha para as pessoas. E ele olha aqui. Para quem você está olhando agora? Precisa, viu? Meu Deus.
A mosca.
Agora nós dá tchau para o Everton.
Isso, exatamente. Pode voltar para casa, vocês. Pode voltar para casa. Obrigado.
Depois vocês vão para lá.
Com essa estrutura, obrigado, Flávio. Com essa estrutura, qual é o limite de crescimento? Não tem. Onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar a um momento em que cada rua de Maringá tem um casal cheio de Jesus evangelizando a sua rua. E eu quero terminar lembrando a você de uma coisa. Você é um obreiro. Você é um obreiro. Deus lhe ganhou. Você foi salvo para andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. E a obra maior de Deus na face na terra é a transformação de pessoas. E Deus, por sua misericórdia, nos chamou para que participássemos dessa obra gloriosa. E nós somos gratos a Deus, porque Deus chamou quem nós não somos para fazer a obra dele. Amém?
Amém?
Será que nós podemos dedicar a nossa vida a isso? Eu vou pedir a você um exercíciozinho, com licença dos pastores. Escreve num papel aí nome de 2 vizinhos e nome de 2 amigos fora. Além dos vizinhos, 4 pessoas só. Não faz uma lista assim telefônica, não, porque vai ficar difícil acompanhar. 2 pessoas só. Escreve 2 nomes. de vizinhos e dois nomes de amigos. Escreveu? Seria bom que fizesse o casal junto, né? Para ter unidade nisso, né? Por quem nós vamos orar? Esse é o ponto. Por quem vamos orar? Hã? Isaac, mais ou menos quantos estamos aqui?
Mais ou menos 45.
Tá, 45 pessoas, você percebe que está um pouco apertado. Então, estou propondo para vocês aqui, e prevendo e desejando, um grande problema. Que não vai caber aqui. Primeira palavra que a gente falou aqui foi estabelecer marcos. Correto? Estabelecer marcos. Estabelecer e fincar portas. Então a pergunta que eu faço para você é: Em quanto tempo, vocês dois estão me escutando? Tá. Em quanto tempo essas pessoas que você está escrevendo, em quanto tempo vocês vão batizá-las? Põe um tempo aí. Esse tempo não é fixo, é um marco. É um marco. É uma proposta. Eu vou preparar essas pessoas para o batismo. Claro que você tem que ganhar antes, né? Claro que a pessoa tem que se converter antes. Mas você vai orar. Você vai orar todos os dias. Você vai clamar a Deus todos os dias. Você vai pedir a Deus a oportunidade. Você vai levar um bolinho para ela. Você vai dizer: olha, lembrei de você. Eu estava em tal lugar, lembrei de você. Seja uma pessoa boa. E se prepare para batizá-las. Amém? E nós vamos encher a terra do conhecimento da glória do Senhor. Amém?